Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de 22 de julho, quinta-feira. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, 28 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, de emissão de hora e meia, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Em Madagascar, o governo diz ter desmantelado o plano para assassinar o presidente. Mais jornalistas presos em Hong Kong ao abrigo de leis de segurança da China. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 dedicados à Angola. A Amnistia Internacional diz que milhões de angolanos estão em perigo no sul devido à seca e fome. Temos pormenores, temos reações. Em Cabinda, Fórum Cabidez para o Diálogo acusa o governo de não cumprir o memorando para a paz e o entendimento. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Em Madagascar, a Procuradoria e o Governo anunciaram ter sido abortada uma conspiração para assassinar o presidente André Rajoelina e a detenção de 6 pessoas, incluindo 2 cidadãos franceses. A procuradora Bertine Razafioravoni disse num comunicado que está em curso uma investigação à tentativa contra a segurança do Estado. Os 2 franceses são supostamente oficiais militares reformados, isso segundo uma agência noticiosa local. Durante as celebrações do Dia da Dependência do país, a 26 de junho, a polícia de Madagascar tinha anunciado que tinha sido frustrada uma tentativa de assassinato contra o chefe da polícia, o general Richard Ravalomanana, que é também o braço direito de Rajoelina. Pelo menos 20 civis foram mortos e dezenas de milhares deslocados em combates violentos entre rebeldes e forças pró-governamentais na região de Afar, na Etiópia, que faz fronteira com Tigré. Disse quinta-feira uma fonte oficial à agência de notícias francesa AFP. Fontes oficiais de 6 regiões e da cidade de Diredaua disseram desde então que iriam enviar tropas para apoiar forças governamentais. No domingo, o porta-voz rebelde, Getachew Reda, disse que as forças pró-Frente Popular de Libertação da Tigreia levaram a cabo uma ação muito limitada em Afar, visando forças especiais e combatentes de milícias da região de Oromia, a maior do país. O principal partido da oposição da Tanzânia disse que o seu líder e outros membros poderão agora ser acusados de terrorismo depois de terem sido detidos esta semana. O presidente do partido Chadema, Freeman Mbowe, e outros 10 membros foram detidos pouco antes de uma reunião do partido em Mwanza, onde iriam falar sobre reformas constitucionais. A polícia revistou a casa de Mbowe em Dar es Salaam, apreendeu o seu telefone portátil e outros dispositivos de membros da família antes de transferir o presidente do partido para a prisão central da cidade, disse o próprio partido hoje. A sua detenção ocorre 4 meses após a tomada de posse da primeira mulher presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, após a morte súbita em março de John Magufuli, sob cujo governo autocrático tais medidas de repressão da oposição eram frequentes. Na África do Sul, um ataque cibernético paralisou as operações de contentores nos portos da cidade de Cabo e Durban, disse a agência Reuters. O portal do Departamento Oficial de Transportes da África do Sul, a Transnet, estava também interrompido. A Transnet recusou-se a comentar. A Reuters, citando uma fonte não identificada, disse que o ataque cibernético ocorreu esta manhã, mas desconhece mais pormenores e quais os motivos. Entretanto, foi anunciado que o antigo presidente Jacob Zuma, a cumprir uma pena de prisão de 15 meses, foi hoje autorizado a ir ao funeral do seu irmão, tendo depois regressado à prisão. Em Hong Kong, a polícia acusou hoje formalmente 4 jornalistas de conluio com forças estrangeiras ao abrigo da nova lei de segurança imposta pela China no território. Ontem tinha sido anunciada a detenção do editor-chefe do encerrado jornal Apple Daily, Lam Man-chung, e hoje foi anunciada a prisão, também ontem, de 3 outros jornalistas do mesmo jornal. O vice-editor-chefe, Shan Pui Man, e os jornalistas da secção de editoriais Fung Wai Kong e Eung Shin Ki, que estavam soltos sob fiança, que foi agora revogada. O ministro da Segurança de Hong Kong, Chris Tang, disse que quem quer que seja que cometa uma violação da lei vai ser preso, não importa a sua profissão. A Associação de Jornalistas de Hong Kong criticou, chamou de repetida perseguição dos jornalistas do Apple Daily. A associação disse estar chocada e confusa com a prisão de Lam, pois o jornal já cessou as operações há algumas semanas. A associação pediu ainda ao governo de Hong Kong para explicar como é que a publicação de notícias e comentários pode pôr em perigo a segurança nacional. A administração americana do presidente Joe Biden planeia hoje anunciar sanções contra várias entidades oficiais cubanas envolvidas na recente repressão de manifestações antigovernamentais este mês. As sanções deverão ser impostas a funcionários dos serviços de segurança por abusos de direitos humanos, disseram duas fontes da administração, que acrescentaram se tratasse dos primeiros passos do governo de Joe Biden para exercer pressão sobre o governo cubano.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Milhões de pessoas no sul de Angola enfrentam uma ameaça à sua própria existência devido à seca agravada pelas alterações climáticas que continuam a devastar a região, alertou a Amnistia Internacional nesta quinta-feira. Estas pessoas, disse a organização, estão à beira da fome, presas entre os efeitos devastadores de mudanças climáticas e o desvio de terras para a pecuária comercial, disse o diretor da organização para a África Oriental e Austral. Ante essa realidade, de Prose Muchena apelou às autoridades angolanas e à comunidade internacional para intensificarem os seus esforços de socorro, incluindo o fornecimento de assistência alimentar de emergência sustentada e regular e acesso à água limpa e segura para uso doméstico e consumo nas áreas rurais das províncias do Cunene e Huila. A situação no sul de Angola, segundo a Amnistia, é um forte lembrete de que as mudanças climáticas já estão a causar sofrimento e morte. A seca que aflige o sul de Angola, diz a organização, é a pior em 40 anos, atingiu comunidades tradicionais que lutavam para sobreviver desde que foram despojadas de vastas áreas de pastagem. A Amnistia Internacional destaca que o governo angolano deve assumir a responsabilidade pelo seu próprio papel nesta terrível situação, garantir a reparação necessária às comunidades afetadas e tomar medidas imediatas para resolver a insegurança alimentar nas áreas rurais das províncias do Cunene e Huila. A Amnistia Internacional diz ainda que as autoridades angolanas devem parar de desviar terras das comunidades tradicionais nas áreas rurais das províncias do Cunene e Huila. Deprose Mukena afirma ainda que a criação de fazendas comerciais de gado em terras comunitárias expulsou as comunidades pastoris das suas terras desde o fim da Guerra Civil em 2002, uma mudança que deixou grandes setores das populações em insegurança alimentar e abriu caminho para uma crise humanitária. Em Huila, entretanto, o nosso correspondente Teodoro Albano foi buscar a reação às acusações da Amnistia que a expulsão de criadores tradicionais de gados e agricultores para dar lugar a grandes fazendas comerciais é uma das razões da situação dramática que se vive. Teodoro.
Para o especialista em ordenamento do território Silvano Levi, a região da Tuna dos Gambos, onde convergem muitos interesses na exploração de terras, exige uma planificação em que estejam protegidas as comunidades pastoris locais.
O que se precisa na Tuna dos Gambos é o ordenamento rural, em forma que as fazendas, na medida que vão fazendo as suas vedações, respeitem as zonas tampão e deixem por lei as zonas ou as áreas onde se processa a pastagem dos animais das comunidades rurais e até as zonas de abeberamento. Fazer com que os fazendeiros ocupem terra em 5 mil hectares e não deixar as zonas de tampão, as zonas de pastagem protegidas para as comunidades rurais, isso em certo ponto traz um choque de exploração humana.
No entender do diretor executivo da Associação Construindo Comunidades, ACC, Domingos Fingo, é chocante a condição em que muitas comunidades da região se encontram em termos de terras. O ativista diz mesmo ser já tempo de o governo rever a exploração das grandes extensões de terras que muitos fazendeiros ocupam em situação ilegal.
As fazendas que estão lá apenas estão lá para sustentar praticamente a propriedade, não é? O direito fundiário. Mas senão, na verdade, não se justifica. Adianta, deveria haver uma inspeção ou uma fiscalização, primeiro, para aferir a quantidade de terra, não é? Que cada fazendeiro tem. A dimensão da superfície de cada fazenda. Segundo, aferir se efetivamente existem documentos probatórios que confirmam a legalidade daquelas fazendas. E se este trabalho for feito, basta constatar que muitas daquelas fazendas são ilegais.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir o governo local. Voz da América, Lubango. Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Benguela é também uma província que tem sido afetada por este problema, a seca e a fome. Pois em Benguela está o João Marcos, que foi buscar reação ao relatório da Amnistia Internacional.
Não havendo estado de emergência, solicitado igualmente pela Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CEAST, prevalecem ajudas da Presidência da República e de organizações filantrópicas. A distribuição é reprovada pelo ativista João Malavindele, coordenador da Omunga, que esteve, recentemente, a radiografar zonas afetadas pela seca.
E tivemos contato com as comunidades, aquilo é triste, não é? Muito triste, porque estamos a falar de uma situação que já vem se arrastando há muito tempo. Nós sabemos como é que é constituída a família africana, não é? Por regra, é extensa. Então, tu não vais distribuir, por exemplo, comida, não é? A uma família, 2 quilos de fuba ou 2 quilos de não sei o quê. Quer dizer, aquilo é só para comer um dia. E às vezes mesmo para comer um dia, se almoçou, já não janta.
A Omunga faz parte de um conjunto de associações cívicas que pedem sensibilidade política ao governo angolano.
De modo a permitir uma maior intervenção, não só por parte do Estado, também para a comunidade internacional, sobretudo aquelas instituições que são vocacionadas, né, para situações de emergência, não é? Na verdade, o que falta aqui é sensibilidade política da parte de quem governa o país, não é?
Enquanto isso, a economista Judite Mestre, formadora da FAO, o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, considera que o governo deve definir prioridades.
Com os poucos recursos que se tem disponível, o que realmente é prioritário, o governo é que tem que identificar bem isso. Com base aos indicadores que a FAO apresenta, porque a FAO preocupa-se muito com a sustentabilidade alimentar, então com base aos recursos que tem disponível e com base àquilo que é prioritário, o governo tem que definir bem, agora não mais do que nunca, aquilo que realmente o país precisa nesse momento.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Como nós noticiámos ontem, o presidente João Lourenço rejeitou um pedido do vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, para interceder junto do Parlamento angolano sobre o caso da Igreja Universal do Reino de Deus. Mourão queria que o Parlamento angolano recebesse uma delegação do Congresso Brasileiro, onde a IURD tem grande influência, para discutir a questão, o que João Lourenço rejeitou. Agora, no Brasil, o deputado federal, Ivan Valente, do Partido Socialismo e Liberdade, na oposição, apresentou uma queixa ao Ministério Público Federal contra o vice-presidente Hamilton Mourão. E ele explicou à Voz da América porquê.
O vice-presidente da República, Mourão, foi a Angola com voo da FAB, com hospedagem paga pelo governo brasileiro, para interceder junto a outro Estado, usando as prerrogativas de chefe de Estado para defender interesses particulares, né, de uma igreja que é acusada naquele país de cometer crimes como evasão de divisas, sonegação de impostos, racismo e associação criminosa. Né? Então, nós tomamos várias iniciativas aqui. A primeira foi mandar um requerimento na Lei de Acesso à Informação sobre os gastos dessa viagem. Mas o mais importante é que nós representamos no Ministério Público Federal e no Ministério Público do Distrito Federal contra o vice-presidente Hamilton Mourão por várias ilegalidades e crimes praticados, né? E nós entendemos que houve várias iniciativas que não combinam com o cargo ocupado. Entende? Significa advocacia administrativa prevista no Código Penal, prevaricação, né? Utilização do cargo para a defesa de interesses privados e atentado à laicidade do Estado brasileiro. E nós entendemos que, nesse caso, a declaração do vice-presidente Mourão é peremptória. Ele disse que foi lá mesmo, a pedido do Bolsonaro, defender os interesses da Universal, né? Porque a igreja tem uma importância política no Brasil e ela é base do governo. Foi isso que ele falou.
Era Ivan Valente, do Partido Socialismo e Liberdade do Brasil. Vamos agora falar de um decreto presidencial que está em vigor desde março e que atribui 10% aos magistrados da Procuradoria-Geral da República e dos tribunais do valor financeiro de bens recuperados no âmbito do combate à corrupção. É sem dúvida inédito e está a causar controvérsia. Por exemplo, o antigo juiz do Tribunal Constitucional e diretor do Centro de Estudos da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, Raul Araújo, manifestou em entrevista à Rádio Estatal Angolana que este decreto é um atentado à justiça e descredibiliza os juízes dos tribunais. O Manuel José foi ouvir mais opiniões.
O jurista Pedro Capracata entende que este decreto, para além de atentar à justiça, mancha a imagem do país e do próprio presidente da República.
O juiz, se julgar um processo e absolver alguém, então perde os 10%. Se condenar, tem direito aos 10%. No fundo, eu denominaria de corrupção legalizada. É corrupção legalizada. Esta lei pode e deve ser revogada, porque põe em causa a imagem dos tribunais, da Procuradoria, no sentido geral, todos os juristas, que serão vistos como autênticos mercenários. Põe em causa a imagem do Presidente da República.
Na mesma linha de pensamento está o jurista Albano Pedro,
que seria até contra natura em relação à própria justiça, não ao combate à corrupção. Muitos dos que forem levados a tribunal vão preferir furtar-se da justiça, muitos deles vão preferir fugir, porque sabem que a condenação será certa, uma vez que há um prémio para quem se for condenado.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Os oficiais de justiça da 10ª e 17ª secções do Tribunal de Comarca de Luanda, em Viena, estão em greve. Alegam falta de condições laborais. Um porta-voz dos grevistas descreveu à Voz da América a situação verdadeiramente deplorável das instalações, que não têm condições mínimas para se poder trabalhar. Coque Mukuta.
Emílio Cangombe, oficial de justiça do Tribunal da 10ª Secção de Viana e porta-voz dos funcionários.
Não há funcionamento das casas de banho dos funcionários do tribunal. Quer dizer que as casas de banho estão em péssimas condições. Os aparelhos de ar-condicionado não funcionam e as salas de julgamento não possuem salas para arejamento das mesmas. O edifício encontra-se em condições de higiene deploráveis, porque em novembro de 2020 foi retirada a empresa que prestava serviço de limpeza, o que de certo modo coloca em risco a saúde dos funcionários e utentes, principalmente no momento atual com a pandemia da Covid-19. Torneiras não jorram o precioso líquido, estamos à falta d'água. As paredes das salas de julgamento, gabinetes, cartórios estão em infiltrações, o que tem causado problemas respiratórios a alguns funcionários. Quando a chuva cai, o teto falso desaba e molha processos e destrói outros bens. Notamos também a falta de iluminação suficiente nos cartórios e nas salas de audiência.
Kangombe diz que sem as melhores condições de trabalho não se consegue bons resultados no sistema de justiça no país.
Isto dificulta o trabalho normal de um funcionário ou de um técnico, de tal modo que esta paralisação é para exigirmos das entidades competentes, concretamente nós nos referimos ao veterano juiz-presidente do Tribunal Supremo, o juiz-presidente do Tribunal da Comarca de Luanda, que venham resolver essas situações ou essas questões que nós estamos aqui a exigir. São questões mínimas, porque para que um processo chegue até ao fim, ao arquivamento, ao julgamento, enfim, implica uma série de serviços. O oficial de justiça tem de cumprir despachos, tem de notificar, tem de levar mandados de condução, mandados, enfim, uma série de serviços, até ofícios. Tudo isso implica condições de trabalho, os computadores, as máquinas fotocopiadoras. Isso.
Kokimukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também em frequência modulada a Rádio Morabeza em Cabo Verde e duas outras emissoras da Guiné-Bissau vão estar também connosco em FM. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã, amigo ouvinte, é o dia do Angola Saúde em Foco. Se quiser participar, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466, ou então manda o seu nome, número de telefone, para os nossos números em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911. Manda o nome, número de telefone. Nós ligamos durante o programa. Vamos para Cabinda, onde o presidente interino do Fórum Cabindês para o Diálogo diz que o governo angolano não respeita o memorando de entendimento assinado há vários anos no Namibe. José Manuel.
O presidente interino do FCD, André Bissaf, acusa o governo de ter incumprido todas as tarefas consignadas nos acordos de Namibe.
É sabido de que, até neste preciso momento, as cláusulas contidas no memorando de entendimento ainda não foram cumpridas. Uma delas é, e a principal, digamos, é a implementação do Estatuto Especial para Cabinda. E também falou-se no memorando de entendimento a transformação do FCD em partido político após a conclusão de todas as tarefas do memorando.
André Bissaf reprovou o comportamento de António Bento Bembe, que recentemente reivindicou a presidência do Fórum Cabindês para o Diálogo. Considera que a sua atual condição de deputado do MPLA lhe torna incompatível na liderança do movimento que luta para um estatuto especial e o reconhecimento das especificidades do enclave de Cabinda. André Bissaf anunciou a realização em 90 dias de um pleito eleitoral para a eleição do novo presidente do Fórum Cabindês para o Diálogo. O presidente interino do FCD defende que o Fórum Cabindês para o Diálogo continua a ser a única plataforma credível para a resolução do problema de Cabinda e encoraja o governo angolano a retomar o diálogo para a conclusão das tarefas inerentes ao memorando de entendimento para a paz e reconciliação para o enclave. O presidente interino do FCD demarcou-se, entretanto, dos incidentes protagonizados por um grupo de cidadãos na recepção dos restos mortais do general Maurício Amado Zulu, que reivindicavam a autodeterminação do povo de Cabinda.
Os incidentes verificados na recepção dos restos mortais do general Zulu não foram intenções premeditadas da direção do FCD. Não.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
página desportiva, vamos começar com os Jogos Olímpicos. A inauguração oficial é só amanhã, sexta-feira. Mas no futebol, a bola já está a andar. E hoje foi dia de surpresas. Antes de irmos lá, vamos falar das três equipas africanas em ação. Egito surpreendeu. Empatou com a Espanha, uma das seleções favoritas, a 0 golos. Costa do Marfim bateu a Arábia Saudita por 2-1. África do Sul, perdeu com o Japão, 1-0. O grande jogo do dia foi aquele entre o Brasil e a Alemanha. Brasil bateu a Alemanha por 4-2, 3 golos de Richarlison na primeira meia hora de jogo. Richarlison joga no Everton, na Inglaterra. Segunda parte, a Alemanha reagiu, marcou 2 golos. Mas já no período de descontos, Brasil voltou a marcar. Um jogador alemão expulso aos 63 minutos. México surpreendeu todos. Deu uma sova, uma surra à França, 4-1. Mas a maior surpresa de todas foi a derrota da Argentina frente à Austrália por 2-0. Um golo em cada parte, jogador argentino expulso. Hasta la vista, baby. Outra surpresa é a vitória da Nova Zelândia sobre a Coreia do Sul por 1-0. Oceânia, muito bem nestes Jogos Olímpicos. A recordar aqui que o futebol olímpico masculino é só para jogadores de sub-23, portanto aquilo que noutros tempos se falava de esperanças. Mas mesmo muitas dessas esperanças não estão lá, porque os clubes não autorizam a sua saída, e compreende-se porquê. Por exemplo, hoje no jogo de Espanha, o defesa direito do Barcelona, Óscar Mingueza, lesionou-se. Má notícia para o Barça. Cada seleção pode também ter 3 jogadores acima dos 23. Obviamente as grandes estrelas com mais de 23 também não estão lá. Mas hoje, um desses jogadores com mais de 23 anos de idade, o médio do Real Madrid, Dani Ceballos, também se lesionou. Real não vai gostar. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí o Amâncio Miguel com a segunda meia hora. Continua connosco. Continua com a Voz da América.
partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português, nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, autoridades de Madagascar dizem ter desmantelado conspiração para assassinar o presidente. Combates na região de Afar, na Etiópia, causam mortos e milhares de deslocados. Ataque cibernético na África do Sul paralisa portos de Durban e da cidade do Cabo. E em Hong Kong, mais jornalistas foram presos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o mais 202-251-9466. Uma vez mais, Amâncio Miguel e Mariano Bartolomeu, votos de boa escuta. As notícias aqui na Voz da América, a esta hora, com João Santa Rita.
Em Madagascar, a Procuradoria e o Governo anunciaram ter sido abortada uma conspiração para assassinar o presidente André Rajoelina e a detenção de 6 pessoas, incluindo 2 cidadãos franceses. A procuradora Bertine Razafioravoni disse num comunicado que está em curso uma investigação à tentativa contra a segurança do Estado. Os 2 franceses são supostamente oficiais militares reformados, isso segundo uma agência noticiosa local. Durante as celebrações do Dia da Dependência do país, a 26 de junho, a polícia de Madagascar tinha anunciado que tinha sido frustrada uma tentativa de assassinato contra o chefe da polícia, o general Richard Ravalomanana, que é também o braço direito de Rajoelina. Pelo menos 20 civis foram mortos e dezenas de milhares deslocados em combates violentos entre rebeldes e forças pró-governamentais na região de Afar, na Etiópia, que faz fronteira com Tigré, disse quinta-feira uma fonte oficial à agência de notícias francesa AFP. Fontes oficiais de 6 regiões e da cidade de Diredawa disseram desde então que iriam enviar tropas para apoiar forças governamentais. No domingo, o porta-voz rebelde, Getachew Reda, disse que as forças pró-Frente Popular de Libertação da Tigreia levaram a cabo uma ação muito limitada em Afar, visando forças especiais e combatentes de milícias da região de Oromia, a maior do país. O principal partido da oposição da Tanzânia disse que o seu líder e outros membros poderão agora ser acusados de terrorismo, depois de terem sido detidos esta semana. O presidente do partido Chadema, Freeman Mbowe, e outros 10 membros foram detidos pouco antes de uma reunião do partido em Mwanza, onde iriam falar sobre reformas constitucionais. A polícia revistou a casa de Mbowe em Dar es Salaam, apreendeu o seu telefone portátil e outros dispositivos de membros da família antes de transferir o presidente do partido para a prisão central da cidade, disse o próprio partido hoje. A sua detenção ocorre 4 meses após a tomada de posse da primeira mulher presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, após a morte súbita em março de John Magufuli, sob cujo governo autocrático tais medidas de repressão da oposição eram frequentes. Na África do Sul, um ataque cibernético paralisou as operações de contentores nos portos da cidade de Cabo e Durban, disse a agência Reuters. O portal do Departamento Oficial de Transportes da África do Sul, a Transnet, estava também interrompido. A Transnet recusou-se a comentar. A Reuters, citando uma fonte não identificada, disse que o ataque cibernético ocorreu esta manhã, mas desconhece mais pormenores e quais os motivos. Entretanto, foi anunciado que o antigo presidente Jacob Zuma, a cumprir uma pena de prisão de 15 meses, foi hoje autorizado a ir ao funeral do seu irmão, tendo depois regressado à prisão. Em Hong Kong, a polícia acusou hoje formalmente 4 jornalistas de conluio com forças estrangeiras ao abrigo da nova lei de segurança imposta pela China no território. Ontem tinha sido anunciada a detenção do editor-chefe do encerrado jornal Apple Daily, Lam Man Chung, e hoje foi anunciada a prisão, também ontem, de 3 outros jornalistas do mesmo jornal, o vice-editor-chefe, Shan Pui Man, e os jornalistas da secção de editoriais Fung Wai Kong e Eung Shin Ki, que estavam soltos sob fiança, que foi agora revogada. O ministro da Segurança de Hong Kong, Chris Tang, disse que quem quer que seja que cometa uma violação da lei vai ser preso, não importa a sua profissão. A Associação de Jornalistas de Hong Kong criticou, chamou de repetida perseguição dos jornalistas do Apple Daily. A associação disse estar chocada e confusa com a prisão de Lam, pois o jornal já cessou as operações há algumas semanas. A associação pediu ainda ao governo de Hong Kong para explicar como é que a publicação de notícias e comentários pode pôr em perigo a segurança nacional. A administração americana do presidente Joe Biden planeia hoje anunciar sanções contra várias entidades oficiais cubanas envolvidas na recente repressão de manifestações antigovernamentais este mês. As sanções deverão ser impostas a funcionários dos serviços de segurança por abusos de direitos humanos, disseram duas fontes da administração, que acrescentaram se tratar-se dos primeiros passos do governo de Joe Biden para exercer pressão sobre o governo cubano.
Em Moçambique, a Missão Militar da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, já tem credenciais para iniciar operações.
O governo de Moçambique vai efetivamente colaborar em tudo o que for necessário para o sucesso da missão.
Reportagem de William Mapote para seguir nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Em São Tomé e Príncipe, a candidatura de Delfim Neves, o terceiro mais votado na primeira volta das presidenciais, pede anulação do processo eleitoral, alegando fraude. Enquanto isso, Guilherme Posser Costa, o segundo candidato mais votado, afirmou hoje em conferência de imprensa que não irá à segunda volta enquanto a Comissão Eleitoral Nacional não esclarecer cabalmente as suspeitas de fraude eleitoral. Oscar Medeiros.
Posser da Costa diz que é um homem com sentido de Estado e deixa o aviso à Comissão Eleitoral Nacional.
Eu não quero ir para a segunda volta com qualquer tipo de suspeição. Eu não me sentiria confortável estando numa segunda volta com suspeitas de, eventualmente, os resultados terem sido defraudados por uma ou por outra candidatura ou por quem quer que seja. E com algum sentido de Estado que tenho, e porque os meus votos foram votos legítimos do povo, eu quero, portanto, ser um Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe limpo de qualquer tipo de suspeitas de fraudes.
Por seu lado, a porta-voz do Observatório Transparência STP, Ana Maria Costa, não entende a posição da CEN em não querer esclarecer publicamente o que se passou com cerca de 4.500 votos que ficaram sem destinatário.
E as instituições do Estado, sustentadas por orçamentos de doações ou do orçamento de Estado, têm que ter noção que estão ao serviço do povo. Não pode haver esta postura arrogante de surdez e de mudez total com relação àquilo que o eleitorado solicita.
Entretanto, a Voz da América apurou que a Comissão Eleitoral Nacional deu explicações aos mandatários das candidaturas, como confirmou Elísio Teixeira, mandatário de Carlos Vila Nova, o candidato que ficou em primeiro lugar.
Convocaram os mandatários para explicar que os votos que não batiam certo eram votos que pertenciam à candidatura do engenheiro Carlos Vila Nova e outros também à candidatura do candidato Delfim Neves. E nessa perspectiva entenderam que não deviam mais falar para a comunicação social porque estava extemporâneo, mas nós acreditamos que sim, tanto mais que desta contagem resultou um acréscimo no percentual do candidato Vila Nova, que saiu de 39 para 43 pontos percentuais. Dizem que o modelo informático que assumiram para fazer os cálculos é que teve um erro de fórmula na folha de Excel que utilizaram. E então, por isso é que pediram que fôssemos acompanhados com especialistas da área de informática. E o que me acompanhou disse-me que percebeu qual era a lógica e que foi apenas um problema de programação, mas que, fundamentalmente, cabia à Comissão Eleitoral explicar à sociedade.
Para o analista Liberato Muniz, é preciso repensar a escolha dos responsáveis da Comissão Eleitoral Nacional em São Tomé e Príncipe.
Que, de uma vez por todas, São Tomé e Príncipe não pode continuar a ter na Comissão Eleitoral políticos e pessoas da Comissão Política dos partidos, independentemente de que eles sejam. Nós temos que legislar no sentido para que isso não volte a acontecer, porque enquanto isso permanecer em São Tomé e Príncipe, vamos continuar a ter problemas gravíssimos. Porque, de uma forma ou de outra, as pessoas que estejam dentro da comissão política, devem obediência a esses partidos políticos. Isto não é bom, independentemente da sua injeção ou não.
Outro analista, Olívio Diogo, diz que esta Comissão Eleitoral Nacional perdeu a confiança dos santomenses.
O presidente da Comissão Eleitoral não perdeu a confiança do eleitor, perdeu a confiança dos candidatos, daí que torna muito complicado perceber-se como é que este mesmo presidente da Comissão Eleitoral, esta mesma Comissão Eleitoral, vai conduzir os próximos processos eleitorais.
Entretanto, a Voz da América apurou que a candidatura de Delfim Neves, o terceiro mais votado e fora da segunda volta, introduziu esta quinta-feira no Tribunal Constitucional um pedido de anulação de todo o processo eleitoral, alegando fraude massiva. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Toda a cobertura sobre as eleições em São Tomé e Príncipe presente na página da internet www.voaportugues. É a página da Voz da América. Em Moçambique, temos a indicação de que a missão militar da SADC foi credenciada para iniciar operações, reporta William Mapote.
A formalização da missão foi feita com a entrega das credenciais, que abrem espaço para a entrada em cena das tropas que se vão juntar ao contingente ruandês, que lado a lado com o exército moçambicano vão colocar botas no terreno para combater os insurgentes em Cabo Delgado. Verônica Macam é a chefe da diplomacia moçambicana, credenciou a missão e deixou a sua garantia.
O governo de Moçambique vai efetivamente colaborar em tudo que for necessário para o sucesso da missão. Para nós, o sucesso da missão significa sucesso não só da missão de Moçambique, mas também uma maneira de ser e de estar, de todos conjugar esforços para dizer que no nosso continente, mas particularmente na SADC, não queremos o terrorismo. Não queremos o mal-estar e quando isso acontece, todos nós nos juntamos para debelar esse mal.
O representante especial da missão da Força de Estado de Alerta da SADC, Moho Molomo, definiu a tarefa das tropas regionais como um contributo para trazer a segurança a todos os países.
Estamos cientes que é uma missão complexa, mas acima de tudo, sabemos que é uma missão para erradicar o terrorismo da região.
Ainda não há data para a chegada das tropas da ICADC, mas o Ministério da Defesa Nacional garante que está tudo a ser tratado para a recepção. O coronel Omar Saranga é o porta-voz.
O inimigo também quer saber quando é que chegam essas forças. Essa ânsia também é de todo o povo moçambicano. Mas o povo moçambicano, né, tem que estar claro que, bom, não podemos estar aqui a divulgar informações que, em princípio, vão pôr em causa a vida desses militares. Há equipas de avanço, já existem essas equipas de avanço, que estão a trabalhar com as nossas equipas no terreno, para a recepção da força. É o que está a acontecer neste momento.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Vamos agora ao encontro do Ramos Miguel, dando continuidade a esta questão. O porta-voz do Ministério da Defesa falou da coordenação das forças em Cabo Delgado.
Omar Saranga assegurou que será Moçambique a coordenar as forças, incluindo as ruandeses que já se encontram em Cabo Delgado a combater os terroristas.
As questões de comando também já estão delineadas durante esta conferência de planeamento combinado. O que importa neste momento dizer não é quem vai comandar e quem vai deixar de comandar. É que naturalmente a força vai ser comandada exatamente pelos respectivos comandos. Mas é claro, o coordenador humor é a República de Moçambique.
Refira-se que a intervenção ruandesa continua a estar acesso de debate, sobretudo porque não está integrada no âmbito da SADEC. Adriano Vonga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, faz parte das vozes que se opõem à intervenção do Ruanda.
Da forma como a intervenção do Ruanda se estrutura, é como se fosse mais um grupo de mercenários. Era preciso que o Ruanda estivesse dentro de um contingente regional. Em 1992, Moçambique recebeu muitas tropas de muitos países no contexto da missão da ONU-MOL. Temos esse da SADEC. E todas as tropas africanas a intervir fossem dentro desse mandato da SADEC. E não nesse termo bilateral que nós não conhecemos, os termos de referência dessa missão, que é de 1.000 homens apenas. Então não sabemos bem o que se pretende com este contingente, apenas de 1.000 homens, e por quanto tempo que vão estar.
Mas Moisés Mabunda diz que depois da operação os ruandeses voltam para o seu país.
Eu, efetivamente, ainda não percebi as razões por que a gente se opõe. Porque está claro, cada vez mais claro, que nós não estamos a conseguir estancar. Nós estivemos aqui tropas zimbabuenses vieram aqui, ajudaram-nos na tragédia que nós tivemos e depois as coisas terminaram o empreendimento, digamos, aquelas tropas voltaram para as suas zonas de origem.
Entretanto, a Renamo exige do Presidente da República, Filipe Nhusse, a declaração de guerra, uma vez que, segundo o deputado José Manteigas, as forças estrangeiras estão em Moçambique sem uma informação oficial à Assembleia da República.
Nós estamos em plena guerra. Não há dúvida que isso é uma guerra. E, infelizmente, o Presidente da República não assinou os mecanismos para decretar esta guerra. Estamos a assistir o recrutamento de forças armadas externas de uma forma, digamos, dúbia, quando, na verdade, deve haver mecanismos constitucionais para se declarar esta guerra.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Moçambique para Cabo Verde, o governo do Reino Unido impôs sanções ao empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, pelo seu envolvimento num acordo supostamente corrupto para obter alimentos para o governo de Caracas. Saab, recordamos, encontra-se detido em Cabo Verde desde 12 de junho do ano passado e aguarda a decisão do Tribunal Constitucional sobre a sua extradição ou não para os Estados Unidos, já autorizada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Álvaro Lugero Andrade.
O Ministério Britânico das Relações Exteriores afirma que Alex Saab e o sócio dele, Álvaro Henrique Pulido Vargas, usaram em proveito próprio dois programas públicos da Venezuela criados para fornecer alimentos e moradia a venezuelanos pobres. Eles se beneficiaram de contratos concedidos indevidamente, em que os bens prometidos eram entregues a preços altamente inflacionados, diz a nota segundo a qual as ações deles causaram mais sofrimento aos venezuelanos já atingidos pela pobreza em troca do seu próprio enriquecimento privado. Nem os advogados de Alex Saab e Pulido Vargas ou o governo da Venezuela reagiram até agora. Mais tarde, o ministro britânico das Relações Exteriores, Dominic Raab, disse que foram impostas sanções também ao vice-presidente da Guiné Equatorial e filho do presidente Teodoro Obiang Mang e outros cidadãos do Iraque e do Zimbábue, todos por envolvimento em casos de corrupção que, segundo ele, privaram países em desenvolvimento de recursos vitais. O enviado especial da Venezuela, Alex Saab, foi detido a 12 de junho de 2020 no aeroporto internacional Amílcar Cabral, em Cabo Verde, quando seguia viagem para o Irão. Depois de um longo processo judicial, a 4 de janeiro, o Tribunal de Relação de Barlavento decidiu pela extradição de Saab para os Estados Unidos, onde é acusado de lavagem de cerca de 300 milhões de dólares. A defesa recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça, que a 17 de março ratificou a extradição do colombiano. Em seguida, a defesa recorreu ao Tribunal Constitucional, que ainda não tomou uma decisão. Entretanto, ontem, o Tribunal Constitucional anunciou ter indeferido o pedido do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas para suspender a extradição do empresário e enviado especial da Venezuela.
Os Estados Unidos da América registraram em média mais de 25 mil novos casos da Covid-19 por dia na semana passada, mais do que o dobro do número de um mês atrás, com a variante Delta mais contagiosa, constituindo mais de 80% dos novos casos. Este aumento repentino acontece quando a desinformação continua a gerar sentimentos anti-vacinação em certos grupos. Ana Guedes.
As restrições da Covid-19 em bares e casas noturnas em algumas cidades dos Estados Unidos foram totalmente suspensas, mas a variante Delta da rápida disseminação levou ao aumento nos casos e hospitalizações, particularmente em áreas com altas taxas de hesitação à vacina. O governo do Biden chama isso de pandemia de não vacinados. As pessoas não vacinadas estão em risco e as comunidades que estão totalmente vacinadas estão, no geral, bem. Apesar dos esforços do governo para promover as vacinas gratuitas e disponíveis, os dados mostram que apenas 49% dos americanos estão totalmente vacinados. Uma pesquisa recente da Axios Ipsos mostra que 30% de adultos americanos entrevistados disseram que não tomaram a vacina e metade desse grupo disse que não vai tomar, aconteça o que acontecer. Chris Jackson é chefe de pesquisa na Ipsos.
São inúmeras as razões apresentadas para não querermos tomar a vacina e, de um modo geral, chegam a algum tipo de sensação de segurança, ou seja, da própria vacina, além de não pensar que o coronavírus é tão grave ou tão perigoso.
that serious or that dangerous.
Os dados mostram que os indivíduos antivacinas obtêm as suas notícias principalmente de fontes alternativas da imprensa, que muitas vezes espalham informações erróneas sobre saúde. Na semana passada, o médico-geral dos Estados Unidos, Vivek Murthy, alertou sobre os perigos.
A desinformação sobre a saúde levou as pessoas a resistirem ao uso de máscaras em ambientes de alto risco. Isso as levou a recusar tratamentos comprovados e optar por não serem vacinadas.
A vacinação tem uma divisão ideológica. Uma pesquisa recente, Washington Post ABC News, mostrou que 86% dos democratas receberam pelo menos uma dose da vacina, comparados com os 45% dos republicanos. Agora, a liderança do Partido Republicano pede aos seus apoiantes que sejam vacinados.
Quero encorajar todos a fazer isso, ignorar essas outras vozes que dão conselhos comprovadamente maus.
Isso marca uma mudança notável após meses de resistência republicana contra os esforços para deter a pandemia empreendidos pelo governo Biden. Enquanto isso, pelo menos dois funcionários vacinados da Casa Branca testaram positivo para a Covid-19 depois de interagirem com mais de 50 representantes do estado do Texas que visitaram a capital do país na semana passada.
O grupo terrorista somali Al-Shabaab ameaçou atacar os delegados eleitorais como forma de boicotar o processo eleitoral em curso. A ameaça foi feita pelo líder do grupo terrorista, que matou dezenas de delegados eleitorais nas anteriores eleições legislativas e presidenciais. Detalhes com o Álvaro Lúcio Andrade.
O grupo radical islâmico Al-Shabaab ameaçou impedir as próximas eleições presidenciais e parlamentares na Somália com o próprio líder Ahmed Abu Ubaidah a ameaçar os delegados eleitorais que vão escolher os legisladores. Ele afirma que os delegados eleitorais não devem deixar-se enganar pelas promessas vazias, como o benefício financeiro e voto secreto, e devem pensar no destino dado aos delegados anteriores que participaram nas eleições de 2017, muitos deles mortos, enquanto os sobreviventes relatam muito medo. O Baidá pediu aos delegados que reconsiderem a decisão de participar na eleição e avisou que aqueles que desafiarem o Al-Shabaab não estarão seguros. As eleições começam neste domingo com clãs influentes da Somália a eleger os 54 membros da Câmara Alta do Parlamento. Abdiz Aram Gulaid, o ex-vice-diretor da Agência de Inteligência Somali, NISA, disse que esta última ameaça visa criar um clima de medo. Ele afirma que as novas ameaças do grupo em relação às próximas eleições históricas no país não devem ser tomadas levianamente, mas afirma ser necessária uma resposta coordenada. Ele diz que, embora as ameaças tenham definitivamente impacto nas eleições, o grupo não alcançará o seu objetivo principal de interromper o processo democrático. As forças de segurança da Somália, em cooperação com a Força da União Africana no país, a MISOM, estão no terreno para garantir a segurança nas urnas. O principal conselheiro de segurança do gabinete do primeiro-ministro, Abdi Dish, disse que tudo será feito para deter as ameaças mais recentes. Ele afirmou que a política do governo federal em relação ao grupo armado Al-Shabaab é muito clara e, portanto, os radicais serão derrotados e afastados do país. Ele adiantou existir um plano para garantir a segurança em todas as assembleias de voto. As eleições na Somália tiveram um atraso de um ano devido a divergências sobre o processo. Os parlamentares tentaram estender o mandato do presidente Mohamed Abdullahi Farmaggio, mas reverteram a medida ante a pressão da oposição e da comunidade internacional.
Na desportiva, vamos começar com os Jogos Olímpicos. Inauguração oficial é só amanhã, sexta-feira. Mas no futebol, a bola já está a andar. E hoje foi dia de surpresas. Antes de irmos lá, vamos falar das três equipas africanas em ação. Egito surpreendeu. Empatou com a Espanha, uma das seleções favoritas, a 0 golos. Costa do Marfim bateu a Arábia Saudita por 2-1. África do Sul, perdeu com o Japão, 1-0. O grande jogo do dia foi aquele entre o Brasil e a Alemanha. Brasil bateu a Alemanha por 4-2, 3 golos de Richarlison. Na primeira meia hora de jogo, Richarlison joga no Everton, em Inglaterra. Segunda parte, a Alemanha reagiu, marcou 2 golos. Mas já no período de descontos, Brasil voltou a marcar. Um jogador alemão expulso aos 63 minutos. México surpreendeu tudo, todos. Deu uma sova, uma surra à França, 4-1. Mas a maior surpresa de todas foi a derrota da Argentina frente à Austrália por 2-0. Um golo em cada parte, jogador argentino expulso. Hasta la vista, baby. Outra surpresa é a vitória da Nova Zelândia sobre a Coreia do Sul por 1-0. Oceânia, muito bem nestes Jogos Olímpicos. A recordar aqui que o futebol olímpico masculino é só para jogadores de sub-23, portanto aquilo que noutros tempos se falava de esperanças. Mas mesmo muitas dessas esperanças não estão lá, porque os clubes não autorizam a sua saída e compreende-se porquê. Por exemplo, hoje no jogo de Espanha, o defesa direito do Barcelona, Óscar Mingueza, lesionou-se. Má notícia para o Barça. Cada seleção pode também ter 3 jogadores acima dos 23. Obviamente as grandes estrelas com mais de 23 também não estão lá. Mas hoje, um desses jogadores com mais de 23 anos de idade, o médio do Real Madrid, Dani Ceballos, também se lesionou. Real não vai gostar.
Em destaque nas notícias, autoridades de Madagascar dizem ter desmantelado conspiração para assassinar o presidente. Combates na região de Afar, na Etiópia, causam mortos e milhares de deslocados e ataque cibernético na África do Sul paralisa portos de Durban e da cidade do Cabo. Com Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina. De seguida, o Álvaro Lugero Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington. Hoje é quinta-feira, 22 de julho. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466. Esta emissão é assegurada na produção por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade internacional, autoridades de Madagascar dizem ter desmantelado conspiração para assassinar o presidente. Combates na região de Afar, na Etiópia, causam mortos e milhares de deslocados. Ataque cibernético na África do Sul paralisa portos de Durban e da cidade do Cabo. Voz da América, quinta-feira, é dia de 2Rs, um espaço de análise sobre a situação na África Ocidental, isso mais à frente. Por agora, vamos começar em Moçambique, onde o governo confirmou hoje a chegada de forças de avanço do contingente da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, uma antessala para a força em estado de alerta que vai apoiar Moçambique no combate aos insurgentes em Cabo Delgado. Por outro lado, o governo de Maputo concedeu finalmente hoje as credenciais necessárias para o início das operações militares da SADEC. William Mapote, desde Maputo.
A formalização da missão foi feita com a entrega das credenciais, que abrem espaço para a entrada em cena das tropas que se vão juntar ao contingente ruandês, que lado a lado com o exército moçambicano vão colocar botas no terreno para combater os insurgentes em Cabo Delgado. Verônica Macam é a chefe da diplomacia moçambicana, credenciou a missão e deixou a sua garantia.
O governo de Moçambique vai efetivamente colaborar em tudo que for necessário para o sucesso da missão. Para nós, o sucesso da missão significa sucesso não só da missão de Moçambique, mas também uma maneira de ser e de estar, de todos conjugar esforços para dizer que no nosso continente, mas particularmente na SADC, não queremos o terrorismo. Não queremos o mal-estar e quando isso acontece, todos nós nos juntamos para debelar esse mal.
O representante especial da missão da Força de Estado de Alerta da SADC, Moho Molomo, definiu a tarefa das tropas regionais como um contributo para trazer a segurança a todos os países. Estamos cientes que é uma missão complexa, mas acima de tudo, sabemos que é uma missão para erradicar o terrorismo da região. Ainda não há data para a chegada das tropas da ICADC, mas o Ministério da Defesa Nacional garante que está tudo a ser tratado para a recepção. O coronel Omar Saranga é o porta-voz.
O inimigo também quer saber quando é que chegam essas forças. Essa ânsia também é de todo o povo moçambicano. Mas o povo moçambicano, né, tem que estar claro que, bom, não podemos estar aqui a divulgar informações que, em princípio, vão pôr em causa a vida desses militares. Há equipas de avanço, já existem essas equipas de avanço, que estão a trabalhar com as nossas equipas no terreno, para a recepção da força. É o que está a acontecer neste momento.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
E a 24 horas da abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, equipas africanas já estrearam nas provas. Desde Tóquio, em serviço especial para a Voz da América, Felipe Crowder.
Já antes da cerimônia de abertura, que será realizada aqui no magnífico Estádio Olímpico de Tóquio, temos nossos primeiros resultados. Isso inclui atletas africanos fazendo as suas primeiras aparições. No futebol, Egito, Costa do Marfim e África do Sul fizeram a sua estreia no futebol masculino. Isso incluiu a vitória não surpreendente da Costa do Marfim sobre a Arábia Saudita. Os elefantes estão entre os favoritos ao ouro e podem ser uma das grandes histórias de sucesso da África em Tóquio. Há muitos mais, não procure mais, como de costume, do que corridas de média e longa distância e a habitual abundância de favoritos do Quênia, Etiópia e Uganda. O Quênia ficou em segundo lugar no quadro de medalhas no atletismo no Rio faz 5 anos e Eliud Kipchoge vai querer voltar às manchetes no último dia das Olimpíadas de Tóquio na maratona. Uma ausência notável desta fase será Caster Semenya, da África do Sul. Os seus sonhos para outros Jogos Olímpicos podem ter acabado. Ela foi desqualificada por causa das regras de testosterona da Federação de Atletismo e não se classificou para os 5 mil metros, uma prova não afetada pelos regulamentos hormonais. Na natação, basta olhar para os sul-africanos. A estrela olímpica Chad Leclerc e a nova sensação da natação Tatiana Schoonmaker vão liderar o ataque. Mais duas dicas. Atenção à Nigéria no torneio de basquetebol e a outra que nos dá o especialista em atletismo da agência AP. Preste-se atenção à competição do triple salto e a Hugo Zango da Burkina Faso. Agora, que tal a África lusófona? Serão 11 mil os atletas de 2.006 países no total. De África, temos a presença de 54 países, entre eles representantes de Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé Príncipe e Guiné-Bissau. As maiores delegações são as de Angola e Moçambique, como os atletas de Moçambique, a chegaram com uma mensagem do seu primeiro-ministro conseguir o máximo de medalhas. Angola enviou atletas a Tóquio para competir em vela, handebol, natação, atletismo e judô. Moçambique estará representado no boxe, judô, atletismo, vela e natação. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé Príncipe nunca ganharam uma medalha em Jogos Olímpicos. É improvável que isso mude aqui em Tóquio. A África espera ganhar manchetes positivas depois que a preparação para os Jogos foi ofuscada por casos positivos de coronavírus na seleção sul-africana de futebol. Para a VOA em português, foi Philip Crowder.
Continua a acompanhar a Voz da América. Quinta-feira é dia de 2Rs, um espaço de análise assinado pela Ana Guedes.
O presidente Macron anunciou o fim da operação ou da força militar anti-jihadista na região do Sahel, a Barkhane, que envolveu 5 mil tropas, 5 mil soldados, em 2022. Vamos ficar com a Takuba, portanto, um outro tipo de missão. Quais foram as conquistas, quais foram os êxitos, quais foram os fracassos, os falhanços desta força que esteve na região do Sahel e que agora sai?
Bom, fundamentalmente a Operação Barkhane vem substituir a Operação Serval. A Operação Serval, aquilo que fez foi estancar a descida jihadista do Acme em direção a Bamako. Isto numa altura em que o MNLA, o Movimento Nacional de Libertação da Azawad, juntamente com o Ansar Eddine, que estava afiliado ao Acme, à Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, já tinham, em abril de 2012, autoproclamado a independência, de forma unilateral, bem visto, a independência de Azawad face ao restante Mali. E, portanto, a Barkhane tem, sobretudo, como missão impedir que estes jihadistas cheguem a Bamako, à capital do Mali. Ela tem forte pendor contra-terrorista, o que é, aliás, uma das grandes críticas que pela população local é feita a esta operação, dizendo à população que esta operação deveria estar mais concentrada e focada na proteção às populações locais e na ajuda ao desenvolvimento local e não andar à caça do jihadista. É curioso que é precisamente dessa forma que tu caracterizaste esta operação aqui na introdução à pergunta, e essa é uma das grandes críticas que é feita à Operação Barkhane. Agora, é preciso também dizer que a Operação Barkhane tem mais falhanços do que sucessos, sobretudo pela extensão territorial. 5 mil homens e o aparato militar que para ali foi transferido não foram suficientes para esta larga extensão territorial e com as fronteiras porosas que tem. Portanto, este é já um primeiro identificativo de um falhanço. É uma extensão territorial demasiadamente grande e fez-se confiança na alta tecnologia, fez-se confiança nos satélites, nos caças-bombardeiros, e esta guerra, este combate não é feito dessa forma, não é com esta alta tecnologia que ele se combate, sobretudo com informação humana e com gente no terreno. Esta, para já, um outro falhanço. Tem a ver com a Barkhane, a França, estava sobretudo confiada em que iria ter uma ajuda e uma colaboração muito mais operacional do que aquela que teve dos próprios países. E o que aconteceu foi que houve, de certa forma, uma rejeição da população, e aqui eu não sei identificar se é da estrutura militar que esta rejeição passa para a população, se é da população que ela passa para a estrutura militar, protegidos os jihadistas através desta operação, que depois teve naturalmente o outro lado da moeda, que é o fracasso. Não foi Bamako, mas foi a fronteira tripartida, sobretudo Mali, Burkina e Níger, que foram mais afetadas. E, portanto, no cômputo geral, eu creio que foi uma intervenção e uma operação brutalmente dispendiosa para os resultados que apresenta. Eu creio que a Barkhane não termina porque será transferida para a Takuba, e tudo aponta que vá funcionar nos mesmos moldes, criando ela própria também, a Takuba, um mal-entendido junto dos especialistas ao nível mundial. Cada vez mais ouço os especialistas falarem de que a Barkhane deixa de ser uma operação de liderança francesa para a Takuba ser uma operação de liderança da NATO. Isto não é correto, mas está-se a criar esta ilusão, e esta cortina de fumo está a ter algum resultado nas opiniões públicas e até ao nível das intervenções dos académicos.
Qual é o ponto a salientar desta missão Barkhane?
A Operação Barkhane, a Operação Serval e agora mesmo a Task Force Takuba, cada um teve uma missão específica. O problema que houve foi a duração de cada uma das operações. Tal como o Pinha referiu, a Serval pretendeu travar o avanço dos grupos armados terroristas e jihadistas e na criação de um possível hipotético califado no Mali. Essa foi a missão da Serval, que depois evoluiu para a Barkhane. A Barkhane cometeu algumas falhas, mas também não podemos atribuir exclusivamente à França essas falhas. Porque a Barkhane, por exemplo, libertava, entre aspas, algumas cidades, como Tombuctu, Gao, Kidal e outras regiões no norte de Mali. Mas, por outro lado, o Mali Estado e as Forças Armadas malianas não faziam o seu trabalho, ou seja, reocupar estes espaços, tomar o seu próprio controle. Daí, a Operação Barkhane conta com 5.100 homens, este passo é essa grande problemática. O período da duração, decorre já há 8 anos esta presença francesa, permite a evolução de um estigma anti-francês, mas também anti-ocidental, não podemos esquecer esse pormenor, em que é interpretado mais a presença francesa não como uma força de libertação, tal como foi recebida no início, com a Operação Serval, e passa a ser interpretado como uma força de ocupação. Mas uma das principais falhas da Operação Barkhane foi precisamente esta falta de coordenação, poderíamos até mesmo assim definir, entre a missão Barkhane e a missão que compete a cada um dos Estados. Estados estes, estamos a falar dos Estados do Sahel, mas aqui poderíamos referir os Estados que compõem os G5 Sahel, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Niger e Chad. Houve outro pormenor também que levou, digamos, ao falhanço, entre aspas, a vários aspectos positivos também, que, como é óbvio, a Barkhane teve sucesso na eliminação de grandes quadros jihadistas, de eliminação de componentes destes grupos extremamente importantes, como colaborou também numa certa formação, digo certa, porque as forças malianas ainda não estão de forma nenhuma em condições para substituírem a Barkhane no seu próprio país, como não estão em condições as forças do Niger, no Burkina Faso. Portanto, a gente tem visto a multiplicação dos ataques no Burkina Faso. Mas também criou, digamos, as bases para a cooperação militar transnacional entre os países do Sahel, uma coisa que não existia, e todos os grupos armados beneficiavam dessa, digamos, desse exagero de soberania territorial em que, por exemplo, a força nigeriana numa operação contra o Estado Islâmico não podia atravessar para o lado maliano e o Mali para o lado Burkina Faso. A Operação Barkhane permitiu criar as bases para este entendimento na cooperação militar. Quando eu digo criar as bases, é porque não tem resultado efetivamente, cada Estado continua fechado no seu próprio país, o que tem permitido a proliferação destes principais grupos. Mas lá está, há aqui um misto de pontos, alguns pontos positivos, muitos pontos negativos, sim, concordo, mas esses pontos negativos não podem, a responsabilidade deles não pode ser exclusivamente atribuída à França. Mas cada um dos Estados, e principalmente o Mali, o Burkina Faso e o Niger, não fizeram o seu papel de ocupar efetivamente os territórios e o desenvolvimento local estava tal como estava previsto no G5, no programa do G5 Sahel. Daí, não é verdadeiramente o fim da Barkhane. O que é o fim do formato da Barkhane. Ou seja, a segurança de Sahel deixa de ser uma obrigação exclusiva da França e passa a ser uma obrigação da comunidade internacional, isto só como definiu o presidente francês Emmanuel Macron.
Durante anos, Macron tentou que os aliados ocidentais ajudassem de alguma forma ou partilhassem o peso deste combate antiterrorismo no Sahel. Barkhane desaparece como tal, passamos a ter a Takuba. Takuba, portanto, é uma internacionalização, por assim dizer, uma ocidentalização, por assim dizer, deste combate ao terror. Poderá ter mais sucesso do que teve a Barkhane?
Eu creio que não, pelo seguinte. Eu tenho falado com bastantes militares que estão na MINUSMA e que, portanto, estão no Mali. E aquilo que sempre que me dizem é: eu ainda não percebi o que é Takuba. Como é que isto vai funcionar? Eu não estou a ver diferenças nenhumas. O dado fundamental que os faz dizer isto é o facto de a Takuba, do ponto de vista militar, assentar nos grupos de operações especiais. Os grupos de operações especiais não controlam o terreno. São para intervenções ad hoc, de uma especificidade muito e complexidade muito aguda, e, portanto, não são tropas, digamos, convencionais para estabilização e controle do terreno. E continua-se a insistir, passar a mensagem a partir do topo da pirâmide de Takuba, que esta operação vai assentar as operações especiais. E, portanto, isto é um indício de que o modelo operacional, o modus operandi, não vai ser alterado. É uma operação cosmética na qual a França deixa de ter o protagonismo mais visível para continuar a tê-lo de uma forma mais encapotada, mas de facto a França é o país que tem mais experiência neste terreno e que tem mais contactos e que tem mais interligações e fidelizações e lealdades, e portanto será sempre a França a liderar de uma ou de outra forma. E criando a ilusão em França, precisamente em ano eleitoral,
de que o Mali já é passado e de que a França retirou deste teatro. O que eu, em conclusão, eu creio que a Takuba vai continuar a ser uma operação antiterrorista quando, como disse há pouco, a população exige uma operação de proteção e de ajuda ao desenvolvimento das comunidades e não uma força de caça ao terrorista. Eu creio que vai mudar o nome, mas a estrutura e o modus operandi vai continuar a ser exatamente o mesmo. Depois vai ter aqui esta pincelada da internacionalização e de uma cooperação mais lata ao nível da União Europeia e ao nível da NATO, e por isso mesmo é que está também ela a criar alguns mal-entendidos relativamente a se será uma operação NATO ou não.
Eu não tenho exatamente a mesma opinião que o Raul. Cada operação tem a sua missão específica, não sei. A Takuba já faz parte da operação Berkane. Portanto, ela foi criada em 2020, depois da Cimeira de Porto. Neste momento, Takuba já conta com 8 países que empregam ou disponibilizaram para o terreno ou instrutores ou então tropas especiais. Mas quem está verdadeiramente a operar no terreno, neste momento, é a França e a Estónia. Já estão presentes também a Bélgica, a Itália, a Portugal, a Suécia, a Holanda e a República Checa, ou seja, 8 países europeus. Só que a missão da Takuba é diferente da missão Berkane. E não podemos dizer que é um prolongamento ou que é um retrocesso. Não, tem missões diferentes. A missão da Takuba primeiro vai estar à fronteira entre Mali, Niger e Burkina Faso, que é uma zona operacional, digamos, de grupos terroristas, como o Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos, liderado por Riad Ghali, como o Estado Islâmico do Grande Saara, ou mesmo Ansar al-Islam, que opera principalmente no norte de Burkina Faso. E a Takuba vai estar concentrada neste ponto. É verdade que a Takuba pretende implicar a comunidade internacional no problema da segurança no Sahel. Mas a retirada, a reformatação do conceito da Berkane é para levar mais os países do Sahel a serem eles próprios a ocuparem da sua própria segurança. Porque até agora quase que delegavam nas forças francesas, delegavam na MINUSMA, delegavam na Takuba e na própria Berkane, a responsabilidade de garantir a segurança nestes territórios. Mas não, eles têm que se ocupar deles mesmos. E a Takuba vai ter ações específicas, não tem como missão proteger as populações, tem como missão a prestar assistência, acompanhar em combate algumas unidades das tropas convencionais malianas e também em termos de conselhos militares e obviamente, integra-se aqui a informação militar, etc, etc, não é? Mas será uma força internacional de apoio, não será uma força internacional que terá ela a missão absoluta de garantir toda a segurança neste território imenso do tamanho da Europa, que vai da Mauritânia até ao Chad. Há alterações profundas no que foi a Serval quando passou a ser Berkane, como agora há alterações profundas com o fim do formato Berkane que conhecíamos e a presença da Takuba que Emmanuel Macron pretende evoluir neste conceito. Quando eu refiro especificamente ao presidente francês, aí eu concordo plenamente com o que o Raul diz, a França nunca vai deixar a chefia a organização e ser o principal pilar destas organizações, onde a França pretende ter sempre a sua pegada, porque foram antigas ex-colónias e existem sempre esses vínculos extremamente fortes. Mas a Takuba não será o que foi a Berkane, nem em termos do território, do espaço, o teatro de operações onde estará presente, nem na própria missão. Porque a missão de proteger as populações não compete à Berkane, não compete à Takuba, como não competia à própria Serval. Proteger as populações compete às forças armadas de cada um dos países do Sahel.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, obrigada.
E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Em Madagascar, a Procuradoria e o Governo anunciaram ter sido abortada uma conspiração para assassinar o presidente André Rajoelina e a detenção de 6 pessoas, incluindo 2 cidadãos franceses. A procuradora Bertine Razafioravoni disse num comunicado que está em curso uma investigação à tentativa contra a segurança do Estado. Os 2 franceses são supostamente oficiais militares reformados, isso segundo uma agência noticiosa local. Durante as celebrações do Dia da Dependência do país, a 26 de junho, a polícia de Madagascar tinha anunciado que tinha sido frustrada uma tentativa de assassinato contra o chefe da polícia, o general Richard Ravalomanana, que é também o braço direito de Rajoelina. Pelo menos 20 civis foram mortos e dezenas de milhares deslocados em combates violentos entre rebeldes e forças pró-governamentais na região de Afar, na Etiópia, que faz fronteira com Tigré, disse quinta-feira uma fonte oficial à agência de notícias francesa AFP. Fontes oficiais de 6 regiões e da cidade de Dire Dawa disseram desde então que iriam enviar tropas para apoiar forças governamentais. No domingo, o porta-voz rebelde, Getachew Reda, disse que as forças pró-Frente Popular de Libertação da Tigreia levaram a cabo uma ação muito limitada em Afar, visando forças especiais e combatentes de milícias da região de Oromia, a maior do país.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Este não é um enredo de um filme muito rebuscado, disse o diretor assistente do FBI, William Sweeney, num comunicado recente do Ministério Público do Distrito Sul de Nova York. Alegamos que um grupo, apoiado pelo governo iraniano, conspirou para sequestrar uma jornalista radicada nos Estados Unidos para levá-la do nosso território à força para o Irão, acrescentou aquele responsável. O alvo do sequestro é a jornalista iraniano-americana Masih Alinejad, que agora mora em Nova York. Durante anos, ela trabalhou como jornalista no Irão e atraiu a ira do regime devido às suas reportagens. Desde que fugiu do país em 2009, Alinejad tornou-se conhecida pela sua campanha nas redes sociais contra o hijab obrigatório no Irão. Ela também trabalha como apresentadora de televisão de um popular programa na Voz da América. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, condenou o perigoso e desprezível complô do Irão e chamou as ações do regime de tentar silenciar as vozes daqueles que trabalham pacificamente dentro e fora do país de terríveis. O Irão ocupa a posição 174 entre 180 países no Índice Mundial da Liberdade de Imprensa de 2021 dos Repórteres Sem Fronteiras. A organização que defende a liberdade de imprensa no mundo citou os esforços implacáveis do regime para controlar jornalistas, incluindo através de meios interrogatórios, prisão e execução. Mas o Irão não é o único país onde as vidas de jornalistas estão em perigo. Como observou o secretário de Estado Antony Blinken, o mais recente relatório de direitos humanos do Departamento de Estado cita dezenas de casos de profissionais da imprensa que foram assediados, atacados e mortos pelo seu trabalho. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas relatou que, em 2020, o número de profissionais assassinados em retaliação às suas reportagens mais do que duplicou, com o México e o Afeganistão a liderarem a lista de assassinatos. E, de acordo com o CPJ, o número de jornalistas presos devido às reportagens por eles feitas em 2020 atingiu o nível mais alto desde que a organização começou a monitorar a liberdade de imprensa no mundo, com a República Popular da China, Turquia e Egito a deterem a maioria dos jornalistas no passado. Depois que Masih Alinejad ouviu sobre o plano do seu sequestro, ela prometeu continuar o seu trabalho. Todas essas feridas me tornam mais forte, disse. Este é o espírito de tantos jornalistas em todo o mundo que continuam a dizer a verdade ao poder, independentemente do perigo que correm. Como disse o secretário Antony Blinken, estou a citar, informações factuais e precisas disponibilizadas pela mídia independente são fundamentais para as sociedades democráticas prósperas e seguras. Apelamos a todos os governos que garantam a segurança à imprensa e protejam os jornalistas para que possam fazer o seu trabalho sem medo de violência, de ameaças ou de detenções injustas. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.